Nós estamos tratando aqui da questão da PEC, né, que está sendo, tem admissibilidade sendo debatida aí na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votada hoje, tratando da questão da prisão após condenação em segunda instância. E nós vamos conversar agora com a relatora dessa proposta na CCJ, deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina. Deputada, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí, é uma satisfação estar falando com vocês.
Pô, deputada, a questão aí da prisão após a condenação em segunda instância, ela fere ou ela não fere cláusula pétrea da Constituição?
Olha, nós entendemos que não fere cláusula pétrea da Constituição, até porque, se você for olhar toda a história do direito penal, desde que ele começou até 2009 no Brasil, se tinha um entendimento consolidado de que é absolutamente natural que após a sentença, ela já gere efeito, dentre eles, prender aquele que foi considerado culpado dentro de um processo criminal. Então, mesmo após o advento da Constituição de 88, esse entendimento se manteve, ou seja, ele não fere cláusula pétrea, até porque o princípio de presunção de inocência, ele é outra coisa do que os efeitos da sentença. Ele só existe tradicionalmente, porque era o momento, segundo o direito inglês, em que a pessoa era inscrita no rol dos culpados, o que nada tem a ver, como eu falei, com o gerar efeitos da sentença desde a condenação, porque senão o juiz de primeiro grau ele vai ser um mero parecerista, daí o juiz de segundo grau também, e no fim a decisão judicial só vai gerar efeito lá depois dos tribunais superiores, né? Então, isso é uma incongruência. Por isso que, uma vez que já existia esse entendimento antes, e o Supremo já modificou 2, 3, 4 vezes o entendimento, nós entendemos que não fere de modo algum cláusula pétrea.
Uhum. Agora, deputada, a questão, que o artigo 60 da Constituição, né, estabelece e coloca sobre as cláusulas pétreas, remete aí ao artigo 5º, né? A ideia seria modificar o próprio artigo 5º ou encontrar, como sugeriu o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, alternativas dentro da própria Constituição que pudessem modificar a questão da prisão após condenação em segunda instância sem mexer no artigo 5º?
Eu considero que houve aí uma série de equívocos por parte, seja do Supremo, ao querer interpretar essas normas, porque eu entendo que as questões atinentes à prisão e a efeitos de sentença, elas é de competência de lei ordinária, ou seja, o antigo artigo 393 e atual 283 do Código de Processo Penal, ele é claro onde ele fala o momento em que a pessoa já pode ser recolhida à prisão. Então, essa celeuma levantada pela constitucionalidade ou não da prisão em segunda instância, para mim foi algo totalmente desnecessário de se levantar, porque agora, se a gente, para mim, bastaria aprovar o 283. Só que com essa constitucionalização pela via do Supremo, ao mudar a interpretação do caso concreto, a gente acaba entrando aí numa armadilha, que tendo que falar sobre um direito fundamental quando nunca se precisou entrar nesse mérito. Agora, não precisamos mexer necessariamente no inciso 57 do artigo 5º, nós poderíamos só incluir no inciso 61 a possibilidade de prisão ali também. Seria uma possibilidade. Mas eu entendo que isso não deveria ter sido feito dessa forma. Mas tanto a via do artigo 5º, quanto, porque o artigo 60 que você comentou, ele fala que a gente não pode fazer uma emenda que tende a abolir direitos e garantias fundamentais. No caso, a gente não está abolindo nada. A gente só está interpretando uma norma de direito processual. Então, que já era uma tradição no direito penal universal. De todos os países signatários da ONU, o Brasil é o único que tem um entendimento diverso nessa matéria por meio dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente está contrariando até democracias mais maduras e países mais desenvolvidos nesse entendimento.
Agora, deputado, muito por conta de toda essa mudança constante de entendimento do Supremo Tribunal Federal e também por conta dessa discussão que está girando em torno do artigo do artigo 5º da Constituição. A senhora não teme que essa judicialização da questão numa eventual aprovação dessa proposta seja também eterna, porque quem é contra essa questão está alegando que não pode mexer no artigo 5º por ser cláusula pétrea da Constituição. A senhora não teme que isso, então, vai ser judicializado ad eternum?
Eu acredito que não. Eu acredito que, infelizmente, se a gente for olhar historicamente, analisar quando que foi mudado esse entendimento, repito, até 2009 era esse entendimento. Coincidentemente, estavam sendo julgados casos do Mensalão, agora estão sendo julgados casos da Lava Jato. E, infelizmente, a gente tem percebido que, nesses momentos, se muda o entendimento. Ou seja, é uma questão, eu acho que é mais transitório nós termos esse entendimento de que não é possível a prisão desde a sentença, desde o primeiro grau ou o segundo, do que permitir que a pessoa fique solta até o trânsito em julgado. Eu acredito que é uma tendência natural, até porque já ano que vem um dos ministros que proferiu o voto vai se aposentar, nós vamos ter uma reconfiguração do Supremo Tribunal Federal ao longo dos próximos anos, e acredito que a naturalidade é que a gente retome o entendimento originário pela permissão aí da prisão após condenação, seja em primeiro ou segundo grau.
A senhora citou aí na sua resposta, deputada, dois casos que têm a ver com questões, né, ligadas à política, no caso do Mensalão, no caso da Lava Jato.
Como coincidências, né? Eu estou citando situações que infelizmente coincidiram, né?
Eu entendi a sua citação.
Porque pode dar para a gente entender o quê? Que quando tem gente político envolvido, tem uma sensibilidade maior, entende?
Uhum.
Pois é uma coisa que a gente não quer que aconteça.
E era essa minha pergunta mesmo. Porque a própria oposição, ela diz também que a questão relativa à prisão após segunda instância, no caso dos defensores dela, seria também uma posição por conta de questões políticas, envolvendo, no caso especificamente, o presidente Lula. Por outro lado, a própria base, né, do governo e os favoráveis à prisão após segunda instância também alegam que a oposição coloca-se contra por conta da questão do presidente Lula. Eu repito para a senhora uma pergunta que eu fiz para a deputada que antecedeu a senhora, a deputada Maria Rosário, do PT. A questão é o presidente Lula e não uma questão constitucional, quer dizer, de parte a parte?
Olha, essa questão nós não deveríamos politizar o poder judiciário. De minha parte, eu acredito que é muito delicado quando a gente acaba pegando um outro caso para poder talvez beneficiar algum político, alguma coisa, porque isso contraria a própria natureza da finalidade das instituições, né? Então, eu espero que a gente não pode afirmar nada, né? Porque a gente não sabe as motivações do porquê que os entendimentos são mudados em determinadas épocas que coincidem com outras épocas, com certos julgamentos. Mas eu espero que não se tenha nenhuma influência política nisso, né? Seja para um lado ou seja para o outro. Agora, quando a gente observa que a própria população, né, ao ver essa mudança de entendimento, existe uma verdadeira comoção social, porque essa decisão ela vai atingir milhares de casos de pessoas que foram condenadas por diversos crimes e vai colocar na rua essas pessoas. Ou seja, hoje a gente vive, por exemplo, assim, tem um homicida, ele vai ao tribunal do júri, ele é condenado e a família assiste atônita após a condenação no tribunal do júri, o assassino do seu familiar sair solto. Então é esse tipo de impunidade que a gente vive hoje no Brasil, que a própria sociedade brasileira não quer mais ver, independente de quem seja o personagem, né? Eu estou falando aqui de um caso concreto de alguém que perdeu um ente querido e vê o assassino saindo solto, ou um estuprador, ou etc. Né? Essa pessoa vai voltar para a rua. Então, assim, é isso que a sociedade brasileira não quer. E nós, enquanto representantes do povo, da onde emana o todo poder, segundo a nossa Carta Magna, né? Todo poder emana do povo, nós temos que respeitar também o que é tradicional. E mesmo assim, não só a vontade do povo, mas também a própria tradição do direito penal, como eu falei anteriormente.
Mas agora, deputada, essa questão de criminosos, assassinos, eles não estão abarcados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, pela prisão preventiva, que determina várias hipóteses para a manutenção da prisão de criminosos dessa monta, deputado?
Olha, nós até teríamos algumas hipóteses de prisão preventiva, no entanto, e deve ser comprovado alguns requisitos no caso, né? E nem sempre, como a gente tem as teorias de garantismo penal, ou seja, que visam sempre flexibilizar ou amenizar as leis punitivas, né? A gente tem sempre uma tendência de interpretação no sentido de soltar a pessoa, né? É uma tendência que está aí no Brasil há muito tempo, tanto que essa política que a gente tem dentro da ciência penal, ela nunca fala da vítima. Então você tem aí o auxílio reclusão para a família do preso, você tem aí o atendimento para ele, etc. E a vítima, a gente não fala da vítima. Então o que a gente tem no Brasil é muitas vezes uma distorção da finalidade, que é a proteção da sociedade contra a criminalidade e das próprias pessoas que sofrem um ato criminoso, né?
Uhum. Pois é, agora, na avaliação da senhora, o Código de Processo Penal também precisa ser alterado ou, no caso, somente essa PEC poderia aí disciplinar essa questão de uma maneira definitiva?
Olha, tanto uma via quanto outra são válidas. O que eu acredito que a melhor via seria o artigo 283. No entanto, a partir do momento que o Supremo levou essa discussão para sua casa, a gente vai ter que enfrentar via PEC, porque senão a gente corre o risco de, modificando apenas o artigo 283, constitucionalizar novamente essa situação, ou seja, levar ela vai ser feita provavelmente uma ação de inconstitucionalidade, porque contraria entendimento do Supremo. Então a gente acabou caindo numa armadilha, né? Ao fazer esse tipo de coisa. Mas tanto uma via quanto outra, eu acho que são válidas.
Perfeito. Deputada Carolina de Toni, do PSL de Santa Catarina, ela que é relatora da proposta de emenda constitucional que trata da questão da prisão após condenação em segunda instância, está na CCJ para ser votada. A partir da votação na CCJ, aí vem todo aquele rito, comissão especial e depois plenário, para debate aí desse tema. Deputada Carolina de Toni, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente no nosso painel eletrônico de hoje. Muito obrigado aí por estar conosco e esclarecer esses pontos importantes desse tema e trazer, né, esse assunto aí para o entendimento do ouvinte. Muito obrigado e um ótimo dia para a senhora.
Eu que agradeço a todos e um ótimo dia para todos nós.
Obrigado, deputada.
Obrigada.
Tchau, tchau. Olá.